Bem-vindo ao podcast No Caminho para o Lar. Duas Rebecas, mães, esposas e mulheres comuns, conversando em meio a uma boa dose de chá sobre a vida ordinária do lar.
Bem-vindos a mais um episódio. Esse é o penúltimo episódio da nossa série. Esse episódio é sobre Marta e Maria, trabalho e adoração. Maria ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Lucas 10, 39 e 40.
E a nossa convidada especial de hoje é a Lidiane, que é da Igreja da Rebeca, e eu vou deixar ela se apresentar, então.
Oi, gente. Primeiramente, desculpa pela voz. Estou um pouco resfriada, mas não tem jeito. Os compromissos acontecem e a gente tem que ir com a voz ruim mesmo, né? Bom, eu sou casada com o Timóteo há 16 anos. Tenho 3 filhos. O Pedro, de 12. O Miguel, de 9. E a Sara, de 4. Hoje em dia eu sou estudante, eu já tenho uma formação em turismo, sou formada em turismo, mas sempre fui apaixonada pela pedagogia e na pandemia me inscrevi aí numa faculdade EAD e faço pedagogia. Trabalho na parte da manhã numa escola canadense, ela é uma escola em rede, tenho gostado muito dessa área, tenho aprendido muito, tem sido muito legal. E faço parte também de um grupo chamado Mães Cristãs, que esse ano vai fazer 10 anos, nós estamos muito felizes. É um grupo que surgiu, e assim, Deus colocou no meu coração, no da Adriana. A Adri também tem 20 anos de casada, é casada com o Marcelo, tem o Gabriel, de 14 anos, o Vinícius, de 11, e a Bia, de 4. E depois de algumas pessoas participarem do nosso grupo aí, do Mães Cristãs, nos ajudando, Deus nos presenteou com a ajuda da Ana, que também tem complementado o nosso grupo brilhantemente. A Ana Paula, ela é casada com o Marcos, tem 19 anos de casada, e tem o Pedro, que tem 14 anos também. Esse é um grupo que a gente tem tentado abençoar outras mulheres, porque quando Dri e eu nos tornamos mães, nós sentimos que não tinha nenhum grupo que nos desse uma base assim, cristã, ou que nos apoiasse, que nos ajudasse. E o Facebook, na época, estava crescendo com muitos grupos. E a gente resolveu embarcar nessa. Depois, na pandemia, deu uns perrengues, assim, de... A gente tinha sempre toda terça-feira, a última terça-feira do mês, a gente tem um encontro chamado Sem Filtro. Mas daí na pandemia, nesses outros 2 anos aí passados, a gente, sabe assim, não conseguimos marcar muitos dos encontros. Mas esse ano a gente vai comemorar os 10 anos do Mães Cristãs. Depois eu falo aqui com as meninas para colocar um post nosso, convidando todo mundo que está escutando esse podcast aí lá no Instagram delas.
Ai, que legal.
Esses encontros são presenciais, né?
Sim, na pandemia a gente até acabou fazendo online, mas o encontro que é presencial, a gente dá esse nome de Sem Filtro, com a intenção de que ali você pode abrir o seu coração, ninguém vai julgar nenhuma mãe, porque já basta os nossos próprios julgamentos, né, meninas? E a gente sempre tem sido muito edificante esses encontros, é muito legal como a gente vê também que o que acontece ali fica ali, não acaba gerando nenhum tipo de comentário fora, então é um grupo muito gostoso mesmo, e a gente teve já diversas pessoas participando ali, palestrando, conversando conosco.
Ai, que legal, muito bom saber. E depois a gente vai divulgar assim lá no nosso Instagram, até nesse post a gente pode colocar lá também o arroba de vocês.
Ah, legal, legal.
Muito importante esse projeto, né?
Sim.
Bom, e entrando no capítulo, então, de Marta e Maria, né, agora mais especificamente, o autor começa dizendo que ele vai falar, então, da vida das duas juntas, né? porque as escrituras sempre as apresentam dessa forma. E aí ele começa, primeiro contextualizando, né, que elas moravam na vila de Betânia com o irmão Lázaro, né, então eram três irmãos. O Lázaro foi aquele que Deus, que Jesus ressuscitou, né, a gente se lembra bem dessa passagem. Vai dizer que Betânia ficava a uma curta distância de Jerusalém, né? Justamente essa família recebeu bem Jesus ali, né? Foi hospitaleira. Não só as pessoas, né, ali da casa se sentiam bem com Jesus, mas Jesus também amava muito essa família. E é assim, inclusive, que João, por exemplo, relata no capítulo 11, versículo 5, que Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. E mesmo no relato da ressurreição de Lázaro, a gente vê que Jesus se comoveu, que Jesus chorou, né? Que é o versículo que a gente sempre lembra, Jesus chorou.
Famoso versículo, né?
Exato. Eu não sei se é o menor versículo da Bíblia, porque...
É sim. Porque eu já participei de uma gincana na igreja e esse era o melhor versículo. Não sei se ainda continua. Sim. Gostou? Se de repente as pesquisas foram mais além. Mas que eu me lembre, esse era o menor versículo.
Esse é o que eu lembro também, das gincanas da GBD, GBF, é o que eu lembro.
Eu acho que é também. E, bom, é interessante justamente como a Bíblia vai mostrar que eles tinham essa comunhão profunda, né, e amorosa mesmo, eles eram bastante amigos, né. Também acho interessante que no começo ele mostra, dando assim um apanhado de todas as mulheres, né, que ele comentou no livro, né, de que o que realmente é extraordinário em todas elas é que elas todas tinham essa esperança sincera em Jesus, né, tanto as do Antigo quanto as do Novo Testamento, é isso que faz realmente elas serem notáveis, né.
Eu achei essa parte muito bonita, essa centralidade em Cristo, né, o foco de esperança sincera de todas essas mulheres era em Cristo, elas sempre apontavam para Cristo e não para elas mesmas, né. Outra coisa que ele comenta aqui que eu achei interessante, que são suposições que ele faz para a gente tentar entender melhor, né, e contextualizar melhor a história, mas ele coloca que Marta provavelmente era a mais velha, né, dos três. Sim. Ou tem algumas teorias de que ela seria viúva, mas o que nos aponta o texto bíblico é que ela que comandava a casa, né, ela que estava lá como líder, e que provavelmente eles eram jovens. Ele coloca isso até pela forma como o temperamento deles se desenrola nas histórias, né, como existe o conflito entre elas e o que eles falam e tal, ele chega à conclusão de que possivelmente eles eram mais jovens do que mais velhos. Eu achei interessante essa análise que ele faz, consegue contextualizar mais, né, trazer mais para perto as pessoas que a gente está estudando.
E se a gente parar para pensar, são três pessoas muito marcantes na Bíblia como amigos de Jesus, né? Eu acho que a gente vê, pelo menos na minha memória, fica muito isso, né? Que ele ressuscitou como se fosse um amigo, né? Muitas vezes até parecia que eles eram parentes, mas até no texto fala que não, né? Que eles não eram parentes, não é isso?
Sim, eles eram amigos de Jesus, mas não parentes dele. Né?
E pensando assim, hoje a gente acaba tentando se relacionar com pessoas da nossa idade. Lógico que algumas vezes um pouco mais velho, mas não muito mais velho, né? Não é uma coisa muito absurda. Então, contextualiza a gente e põe a gente realmente ali na história. É muito interessante mesmo parar para analisar, né? Ele devia com certeza ter amigos da mais ou menos da idade dele, né?
É verdade.
Sim, e é realmente surpreendente, né, pensar que Jesus era um homem de amizades, é assim até que o autor coloca, né, ele realmente gastava tempo, assim, cultivando, né, essas amizades, e aí até fala, né, que isso explica justamente como ele conseguiu um ministério itinerante na Judéia sem nunca se tornar um mendigo sem teto, né, e, bom, até ao longo do livro, né, a gente vê como Jesus realmente, por ser esse homem de amizades, né, conseguia se hospedar na casa dessas pessoas, né, então ele se sentia bem, as pessoas se sentiam bem, e é bem interessante mesmo.
Aí ele passa para a parte dos três relatos de Marta e Maria juntas na Bíblia, né, o primeiro relato que ele coloca aqui é de Lucas 10, 38 a 42, que é o conflito sobre como mostrar a devoção a Cristo, que depois é o que a gente vai estudar mais profundamente sobre elas dentro desse capítulo. O segundo seria João capítulo 11, que é a morte e ressurreição de Lázaro. E daí tem toda a relação com a perseguição de Jesus, né? Ele até comenta que Marta e Maria, elas sabiam, parece que elas entendiam o preço que Jesus estava pagando para trazer o irmão delas de volta. E o terceiro momento seria João 12, onde tem a unção dos pés de Jesus com perfume pela segunda vez, onde Maria também, de algum modo, entendia que estavam ungindo os pés de Jesus para o seu enterro. Ela entendeu a profundidade daquele momento. E aí a gente vai, ao longo do episódio, falar mais sobre esses momentos, porque ele fala mais profundamente mais pra frente, mas, resumidamente, essas são as três partes de relatos bíblicos delas.
Uhum. Até mencionando a questão de João capítulo 11, justamente chama a atenção esse fato de que Jesus estava correndo um risco, né? Que esse milagre aí que ele fez, como o autor diz, selou a decisão dos líderes judeus de condená-lo à morte, e é o que a gente vê realmente no relato de João 11. No versículo 47, por exemplo, fala que os principais sacerdotes e os fariseus se perguntam, né, o que a gente vai fazer e tal, e ali eles concluem mesmo que eles vão, resolvem matá-lo, né? O versículo 53 fala, desde aquele dia resolveram matá-lo. Então, realmente, foi um ato, assim, de profundo amor mesmo de Jesus, né? Porque ele corria um risco e, como a Rebeca falou, parece que as irmãs entendem isso, né? Enfim, bem interessante também essa questão do relato de João 12. Maria, de certa forma, entender que estaria ungindo Jesus para a morte dele, né? E é o que o relato de Mateus vai comprovar, assim, vai dizer. Bem, aí o livro começa falando, então, primeiro de Maria, né? Ele vai dizer a verdadeira adoradora. Ele comenta, então, desse gesto justamente dela de ungir os pés de Jesus em João 12. E ele vai dizer que isso aconteceu na casa de Simão, o leproso, que era provavelmente, então, alguém que Jesus curou da lepra. E que ali, provavelmente, Simão era um amigo próximo da família e ela teria se oferecido ali para fazer uma festa. Ele até fala, quem sabe foi uma celebração da ressurreição de Lázaro, algo assim. Nesse relato é interessante, como o autor vai dizer, que Maria parecia saber exatamente como demonstrar a gratidão para Jesus, assim. Ela provavelmente se lembrou de um outro relato de uma mulher, né, uma prostituta arrependida, que tinha ungido os pés de Jesus, e ela fez exatamente a mesma coisa. Então, parece assim que ela se lembrou disso e percebeu que seria um modo adequado, né, de mostrar gratidão a Jesus.
O relacionamento deles é muito interessante, né? Como, então, desde tipo, lavando os pés dele até, né, tipo, a recepção que eles fizeram para Jesus quando Jesus esteve na casa deles, a lavagem dos pés. Então, como ela sabia disso? É porque ela era muito envolvida, ela era dedicada, né, a Jesus. E volta um pouco do que vocês já comentaram, que as mulheres eram o centro ali, era Jesus, né? Não era uma outra coisa, não era uma outra pessoa.
Uhum.
Sim. Eu achei muito interessante essa parte que ele menciona que, muito provavelmente, elas conheciam essa lição que Jesus tinha passado em João 12, 4 a 6, que é essa primeira unção dos pés com perfume pela mulher pecadora arrependida, e ela ter escolhido fazer da mesma forma como um sinal de profunda gratidão a Cristo, né? É realmente muito bonita e muito profunda essa parte. Eu nunca tinha parado para pensar essa ligação entre as duas unções dos pés de Jesus.
Eu acho interessante também que nesse relato, logo depois dela, então, ungir os pés de Jesus, fala de novo dessa questão do risco que Jesus estava correndo, porque vai dizer que os principais sacerdotes resolveram matar também o Lázaro, porque por causa dele, muitos judeus estavam crendo em Jesus, né? Então, de novo menciona essa questão, assim, da perseguição, né? E até porque Jesus, nesse momento, ele volta a Jerusalém, sendo que ele estava, acho que em Efraim, que seria um lugar mais seguro. Então, ele realmente se põe aí em risco novamente. Enfim, a Bíblia faz questão de mostrar nessas duas vezes que estavam conspirando contra ele, né? Por causa dos atos que ele fez em relação, né, a essa família. Então, interessante também.
Sim. Aí, a gente continuando no capítulo, a gente chega na parte de Marta, né? A serva dedicada, como ele coloca aqui. E ele fala que durante esse subtítulo a gente vai focar bastante em Lucas 10, que é aquela famosa cena de Marta e Maria. Eu tava até falando com a Rebeca um pouquinho essa semana, assim, antes da gente gravar o episódio, que enquanto eu li esse capítulo, eu só pensava naquela música do Minha Vida é uma Viagem, que fala que quem tá certo é a Maria, que tem tempo para mim.
Ah.
Então, é sobre essa parte que a gente vai focar aqui agora.
Gente, é muito louco, né? A gente parar pra analisar a cena, né? E eu fico muito doida, porque com certeza eu seria a Marta, eu não seria a Maria, eu estaria correndo e eu teria... Sabe assim?
Que nervoso. Eu tô com você. Eu queria ser, eu queria poder dizer que eu seria a Maria, mas eu seria a Marta, com certeza.
Bom, mas eu acho que no final a gente pode falar um pouco disso, que eu acho que vai ser muito legal. É, a gente tentar... Porque vai acabar falando um pouco da nossa personalidade, né? Acho que isso mostra bem a personalidade de cada uma ali.
Aí aqui ele começa falando realmente de como ela fez uma... Ela teve uma atitude muito imatura mesmo, né? É, foi uma reclamação muito imatura. O jeito que ela colocou isso, expondo a situação publicamente. Ele fala como Jesus, ele responde de uma forma... É uma repreensão suave que Jesus dá a ela em resposta. Eu achei isso muito bonito, porque é realmente aquela coisa de a palavra branda desvia o furor, né? Então ela devia estar muito irritada, porque ela estava trabalhando sozinha. E a hora que Jesus responde tão suavemente para ela, mas ao mesmo tempo apontando que ela está errada, deve ter sido primeiro um choque, e depois deve ter... foi aquela palavra branda mais firme que quebrantou o coração dela, né? Com a verdade. Então, eu acho essa parte muito bonita.
Não tem. Não tem como a gente não se colocar ali naquela situação. E como a gente tem tanta coisa a aprender numa curta cena, né? Vamos dizer assim, num espaço de quantos capítulos tem aí essa história, né? Quantos versículos tem essa história? A gente aprende tanto. E eu acho que a hora que chega nessa parte que Jesus fala com uma voz, eu vejo ele falando com uma voz suave, uma voz de amor, uma voz assim: vem aqui, querida, sabe assim?
Ele coloca no livro que uma avó, é uma exortação quase que de um avô. Eu achei isso muito marcante, né? Que avós são pais açucarados. Então, assim, realmente é uma exortação muito carinhosa e firme ao mesmo tempo.
Nossa, né? Fale. E é gostoso de se ver, né? Quando as nossas orações, os nossos pedidos, né? Os nossos desejos, os nossos corações são colocados em oração e ele não é atendido, muitas vezes a gente fica triste, chateado, muitas vezes bravo mesmo. Umas duas semanas aí eu tinha uma situação que nós passamos, ficamos muito tristes por não ter sido, né, não ter ouvido nossos pedidos. E se você colocar que Deus jamais vai responder com uma voz brava, né, ou que Jesus está fazendo o melhor, e se colocar nessa passagem, com certeza ele falou, vamos pensar aqui, né, que eu expus aqui o nosso conflito aqui entre eu e o Tim, e daí ele deve ter falado assim: meus amados, não é o momento, tenham paciência, né, não é tipo, espera, gente, né, não é um tirando um sarro, né, é com todo amor, mas na hora que a gente tá brava a gente não vê isso, né, e deve ter sido essa cena mesmo. No primeiro momento ela deve ter ficado muito irada com a resposta, e daí em 3 segundos depois ela deve ter falado, né, tá certo.
É verdade, talvez realmente de início ela tenha ainda ficado mesmo irada, né, não entendeu completamente, mas depois ela realmente recebe a exortação de Jesus, né? Eu acho legal que ele diz que o relato justamente que mostra que aparentemente ela realmente mudou foi o relato de João 12, né? Que é quando a Maria tá lá ungindo os pés de Jesus e aí Judas reclama, né? Da questão, por que ela tá usando esse perfume caro e tal? E ele fez isso com a intenção mesmo de tentar causar uma revolta ali, né, entre os discípulos. E dessa, a Marta não falou nada, né? E eu gosto que ele traz isso porque é algo que também acho que passa um pouco desapercebido. É legal que ele traz essa, de certa forma, essa cronologia, né? Então, ela entendeu mesmo que a devoção a Cristo era mais importante e ela não foi uma das pessoas que concordou, né, com o protesto de Judas. Eu achei isso interessante.
Sim. É, essa parte eu nunca tinha parado para pensar essa ligação e é legal que realmente tem uma marca de transformação de comportamento dela, né? Realmente aparenta ter aprendido essa lição e numa outra situação que ela poderia ter se comportado do jeito antigo, ela se comporta dessa nova forma. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui é que ele fala muito essa questão de que Marta, ela assumia mesmo seus deveres como anfitriã. E ele até explica um pouco no capítulo sobre como esses pequenos detalhes da recepção, esses rituais de recepção, principalmente nessa época que a gente está falando aqui bíblica, eles significavam muito, né? Então, você fazer algo especificamente para aquele convidado mostrava que você queria ele ali. Ou que se você não fizesse aquilo, era um sinal de que a pessoa tipo, podia ir embora, ela não era bem recebida. Então, ela realmente queria fazer algo para que Jesus se sentisse um grande convidado na casa dela, se sentisse confortável. É, e ele fala que boa parte do seu comportamento era muito louvável, mas que ela se perdia um pouco no equilíbrio das coisas. E aí a gente parte para uma parte do capítulo onde ele fala sobre esse equilíbrio mesmo, né, entre o trabalho e a adoração.
Não, e é como é legal de ver como antigamente tinha muitos rituais que a gente tem que, vamos dizer, com certeza tem muitos estudiosos que já existe isso já em algum lugar, livros, enfim, internet, né? Mas esse ano eu aprendi sobre quando Jesus ressuscitou, os lençóis dele, ele deixou dobrado, porque quando você deixava dobrado, significava que você ia retornar àquele lugar. Então, se você deixava bagunçado, que você nunca mais voltava. Então, quando eles entraram no túmulo e viram que os lençóis de Jesus, que tinham sido envolvidos, né, o corpo de Jesus estava dobrado, aquilo foi um sinal que ele voltaria. Eu falei, gente, olha que quanta coisa legal, né? Tipo, e naquela época, tinha muito disso. Eu acho que hoje em dia, pensando um pouco na recepção que cada um dá para as pessoas, né? Eu li aquele livro Experiência do Lar, da Dev Tétius, que fala muito sobre isso, sobre a recepção, sobre como você deve receber, né, as pessoas. E isso tinha muito de antigamente. E como é gostoso você chegar na casa de alguém e ser bem recebido. Muitas vezes uma toalha, né, você vai dormir, uma toalha limpinha ali em cima daquela sua cama, uma mesa bem posta, não estamos falando de coisa chique, mas assim, é tão gostoso você chegar num lugar que você é bem recebido, e com certeza foi isso que ela quis, né?
Sim, é bem interessante quando ele fala essa parte, porque às vezes fica bem marcada essa parte de que quem tá certo é a Maria, mas eu acho que o que acontece com Marta é que ela se perde nas boas intenções dela. Ela começa com uma boa intenção, mas aí o coração dela vai pro lugar errado.
É, acho que a hora que ela fica como se fosse nervosinha ali e vai falar, ô Jesus, dá uma bronca nela aqui, sabe assim? Daí ela se perde. Mas também é num único momento ali, né? Eu acho que quem também não se perde na vida.
Sim, sim.
E eu acho que isso acontece muito com a gente, essa questão de começar com a intenção certa, mas derrapar para um lado e começar a deixar a nossa intenção certa tomar motivos errados no nosso coração, né? E eu acho que a gente vai falar mais sobre essa parte do coração e do que a gente aprende com elas na parte das respostas, né? Porque senão é que se a gente entrar muito nessa parte, a gente vai começar a responder tudo das perguntas. Mas é realmente muito interessante a gente pensar por esse lado.
E eu achei legal que, como a Lidiane falou, é uma coisa que foi interessante quando eu li e realmente chama atenção, porque é praticamente o foco do relato bíblico, tem poucos versículos, né? quando ela fala, Senhor, não te importas, né, de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha, justamente parece que ela tá ainda culpando, né, Jesus, assim. É, então ela, como a Rebeca falou, começou com a boa intenção, o comportamento, assim, externo dela aparentemente não era errado, e, assim, não é errado servir, né, mas ela acabou focando mais nela, talvez, e esqueceu de Jesus, esqueceu dos outros, né, e, enfim. E até chegou ao ponto de certa forma, culpar Jesus pelo que estava acontecendo ali, né. Uma outra coisa que ele comenta também, e é bem interessante, sobre a questão dos temperamentos das duas, né, e como a Lidiane disse, realmente foi um deslize, vamos dizer, não significa que a fé dela, né, era menor do que a de Maria, nem nada, as duas tinham uma fé em Jesus, as duas amavam Jesus, né? Mas elas tinham, como todas nós, né? Assim, pontos fracos e fortes, temperamentos diferentes, que precisavam ser trabalhados, né, por Jesus. E ele fala justamente como Maria parecia ser uma pessoa mais contemplativa. E aí ele diz, em alguns relatos, o Lucas 10, obviamente, que ela estava lá querendo escutar Jesus. Depois ele fala de João 11, que quando ele chega lá na casa delas e Lázaro já tinha morrido, Maria permanece em casa, enquanto Marta sai correndo. Então, tudo indica que Maria realmente seria mais, assim, introspectiva, ficava mais com o pensamento dela, e Marta era mais reativa, né?
Uhum.
E que até por isso, talvez Maria tivesse uma sensibilidade maior ao que Jesus falava, né? Mas é isso, elas são diferentes, e acho que a gente provavelmente vai comentar mais disso depois também nas perguntas. Mas é interessante perceber mesmo essas nuances das duas, né? Que fazem elas serem pessoas complexas, né? Como todas as mulheres que a gente viu até agora.
Com certeza.
Eu acho que isso também é um ponto muito forte de toda mulher. Eu sei que a gente está falando ali aí de duas mulheres. Mas você pode ver que a maioria das vezes, quando a gente expõe esse capítulo, esse momento aí que a gente que tem na Bíblia, a maioria das mulheres, elas... se vem na personagem Marta, certo? Que estava sempre ocupada com seus afazeres, assim, querendo fazer o melhor. Então, eu acho que isso é muito de uma personalidade da maioria das mulheres. Então, eu não vejo ela como errada ali, não, né? E eu acho que ela queria dar o melhor mesmo, se a gente se colocar... Eu vejo muitas vezes aqui em casa... nos meus mais velhos, eles sempre estão dispostos a ajudar. Só que tem um que é muito mais proativo e o outro é muito mais tranquilo. Só que daí, como que é mais proativo, sempre está perto, eu acabo pedindo sempre mais para ele. Um que não é tão ativo, assim, né, tão proativo, ele começou a tentar a se moldar para ser mais ativo, né? Para ser mais proativo, isso. Eu acho que eu falei uma confusão aí de palavras, mas... porque ele queria ficar, ele queria me agradar mais, ele queria estar mais perto de mim, ele queria que eu pedisse mais coisas para ele. Como é interessante isso, né? Que daí, vamos dizer, pensando no capítulo e fazendo referência à minha família aqui, eu acho que seria muito disso, que como eu seria a Marta, eu acabo envolvendo aqui todo mundo para ser Marta, sabe? Assim, sempre disposto a ajudar, sempre na ativa, e muitas vezes não é todo mundo assim, né? E cada um tem o seu perfil. E ali é bem isso, cada uma tinha um perfil, né? E Lázaro também estava lá escutando, né? Lázaro também estava sentado lá escutando, não é isso a toda a cena?
Uhum.
Por que ela não falou, Lázaro, vai lá ajudar?
Aí aqui a gente entra na parte, uma lição sobre preferir a adoração do que o serviço. Eu achei essa parte muito bonita do capítulo, porque traz uma grande verdade, né? De que muitas vezes os trabalhos na igreja... ou os trabalhos da vida comum, eles acabam tomando quase que o espaço completo, né? E os momentos de adoração e devocional e leitura bíblica, eles acabam ficando na porção menor, ou muitas vezes, pior ainda, assim, quando dá, né? Quando consegue, a gente acaba deixando eles num cantinho lá, que não estão na prioridade devida deles, né? A adoração e a devoção, elas deveriam estar como nossa prioridade, que ele fala aqui, que é a alta prioridade na vida do cristão, deveria ser a adoração e a devoção. Não existe mais nada nada mais importante do que ouvir a Deus e honrá-lo. E eu achei muito bonito esse pedaço.
Ele vai dizer justamente como a adoração, né, que é simbolizada aqui nessa passagem, pela Maria ouvindo os ensinos de Jesus, é o que é mais importante, né? E que a gente realmente pode se perder no serviço a Cristo e às vezes achar que as nossas boas obras são um fim em si mesmo, ou que elas que estão alcançando o favor de Deus, né? Nisso até entra um pouco a outra parte que ele fala sobre a lição de colocar a fé acima das boas obras, né? Que muitas vezes eu acho que nesse movimento de servir acima do adorar, a gente acaba esquecendo que o que importa, afinal, o que mais importa é o que a gente crê do que o que a gente faz, né? E, de fato, a motivação, né, do que a gente faz é mais importante, porque a fé precisa vir primeiro, né? As boas obras são consequências da fé, isso é claro na Bíblia. Claro, a nossa fé tem que ser ativa, mas as boas obras não são meio de salvação, né? Não são instrumento da justificação. Então, a gente precisa lembrar dessa ordem, né? Que é a fé que precisa vir, que Deus nos dá. E aí, ela é a base para as boas obras, né? A gente coloca as boas obras no lugar que elas têm que ficar, né? Que não são meios para alcançar a favor de Deus, que não são fins em si mesmo, como eu disse, mas que elas fluem dessa fé verdadeira, né?
Eu acho que quando a gente está envolvido no trabalho, né, na obra do Senhor ali, nos dedicando, faz com que a gente se sinta mais perto de Deus. E que isso aumenta a nossa fé. Eu acho que como se fosse um sanduíche, né? Você tem que ter a fé, você precisa praticar ali no serviço do Senhor. E com isso faz com que a sua fé aumente, né? Porque eu vejo assim, que quando eu pratico algo, vamos dizer, na igreja, em amor a Cristo, pensando que através daquilo vai ser levada a palavra de Deus, eu volto como se fosse assim, com o coração transbordando de alegria, com o meu coração quentinho, vamos dizer, né? Com esse intuito de mostrar a minha fé através do meu trabalho. Mas eu acho que isso precisa ser dia após dia lembrado, porque senão os afazeres, né, essa dedicação, ela cobre totalmente a fé, né? Você chega no automático, ah, tem que fazer, vamos fazer, não sei o quê. E não lembrar do primeiro, né? Nosso, como se fosse nosso primeiro amor ali na fé, né?
Não, é verdade. Eu concordo que, com certeza, assim, participar da igreja, por exemplo, justamente o fruto da nossa fé, ele alimenta a fé, né, em certo sentido, e eu entendi isso que você quis dizer, meio que um ciclo vicioso, né, e de fato, com certeza, é o que impulsiona, inclusive, né, a gente se sente feliz, né, por estar servindo a Cristo e tal. Eu gosto de uma coisa que o autor fala, assim, dele mesmo, né, dele pessoalmente, que para ele é tentador se envolver na atividade do ministério e se esquecer que a fé e a adoração precisam ter sempre a prioridade sobre o trabalho. E nisso eu lembrei de uma coisa que o meu pastor uma vez falou, até que ele, enquanto pastor, ele precisa ter um momento de preparar o sermão, claro, que de certa forma é o trabalho dele, né? É uma das partes do trabalho. Mas ele precisa também de um tempo de devocional dele, né? Como cristão. E enfim, isso é uma coisa interessante, né, se pensar que mesmo quem tá, assim, bem envolvido, né, pensando aqui em empregador, tem que lembrar realmente de, como a Rebeca falou, né, ter esses momentos devocionais, que é a gente buscando ali o alimento, né, né, que ele nos dá, né, lembrar que ele é a nossa fonte, né, então, acho que é importante lembrar dessa questão da nossa devoção.
Eu achei muito, muito bonita essa parte que ele fala dele mesmo, porque é bem isso, assim, e é bem fácil a gente cair nisso, a gente deixar o serviço, que é muito importante, tomar o todo, né?
Sim, total.
E eu acho que aqui a gente pode passar para as perguntas? A nossa primeira pergunta é: o que podemos aprender sobre Deus com Marta e Maria?
Olha, eu acho que a gente falou tanta coisa, né? É uma cena aí que a gente aprende, e a gente foi pontuando já algumas coisas que a gente aprende, né? E voltando para Deus aí nessa cena, como ele usa, né, ali a todo o ambiente para que a gente tenha paciência na hora de escutar, né? Que nem Maria estava ali pacientemente ouvindo, totalmente dedicada, e Marta estava com seus afazeres e estava perdendo aquele momento tão gostoso e prazeroso de se dedicar, né? E como a gente precisa ter, eu acho que um dos pontos ainda nesse finzinho aí da gente estar falando sobre o nosso dedicação nos afazeres da igreja, como que primeiramente a gente precisa, como se fosse assim, a hora que a gente acorda, é ler a palavra, ter o nosso momento de devoção, de dedicação ali na palavra. Então, o que eu tomo aí como primeiro ponto é isso, sabe? De que acalma o teu coração e primeiro vá buscar a Deus na leitura, no teu momento, né? Não vá pôr os afazeres antes. Os afazeres, eles têm que ser feitos, principalmente dentro de uma casa. São muitos, eles não vão sair correndo da gente.
É
Mas
verdade,
vale,
eles não vão sumir.
não vão, uma pena, né? Podia, tem dia que eu fico pensando, ai, será que a hora que eu chegar do trabalho sumiu e tá tudo no lugar? Mas nunca aconteceu. E eu tenho tentado aqui em casa, eu acordo bem assim cedo, eu acordo 20 para 6, e eu tenho deixado um devocional ali bem pertinho para que eu veja, porque daí eu já acordo, vou pro banheiro, já pego o celular, muitas vezes já vou olhando as mensagens que chegaram, não sei o quê. E a hora que eu vejo, falei, putz, passou meus 10 minutinhos, são 10 minutos que eu tenho ali. E é bom porque as crianças ainda estão dormindo. São 10 minutos. Ah, isso é pouco. Não, não é pouco. É o seu momento que muitas vezes Deus fala com você. Deus não precisa de muito tempo para falar com você. Então, eu acho que nessa cena aí, o que me vem na mente é: dedique o seu tempo, em primeiro lugar, à sua fé, né? A aumentar a sua fé em Cristo, o seu envolvimento com Cristo.
Sim, com certeza.
Bom, sobre Deus, né? Eu, na verdade, pensei aqui. Bom, como essa história tá falando de Jesus, eu pensei em coisas de Jesus aqui, especificamente. É uma coisa que me chamou a atenção, justamente como Jesus era humilde, alguém acessível, né? Que foi algo que a gente comentou no começo, né? Que ele era um homem de amizades, como a gente disse, que era bem recebido na casa das pessoas, mas que também se sentia à vontade nessas situações, né? E que. Como a gente também comentou, gastava tempo, né, nesses relacionamentos intencionais. E ele realmente construiu uma amizade profunda ali com os três irmãos, né, como a gente vê aí ao longo dos relatos, como o próprio fato de Jesus lamentar, né, o ocorrido de Lázaro, que a gente também já comentou, né. Uma outra coisa que eu pensei também sobre Jesus, que ele exorta em amor, que a Lidiane comentou bastante também quando a gente estava falando do relato aqui, que ele exorta em amor, tendo em vista o arrependimento, né? Então, realmente, ele não exorta por orgulho próprio, com intenção errada, para tirar um sarro, né? Ele tá visando mesmo a santificação de Marta, né? E é um exemplo para como a gente também pode fazer isso, né? No meio cristão. E, assim, claro, a gente não é como Jesus, a gente não é perfeito. É muito difícil achar esse equilíbrio, né? Assim, entre lei e graça, né? E Jesus é perfeito, justamente. Mas é o que a gente deve buscar, né? E é interessante, justamente, que ele é claro quanto ao erro de Marta. Mas ele não faz, assim, vista grossa sobre o que ela fez ali de errado. Mas ele consegue fazer isso em amor, justamente, né? De forma que ele realmente ganhe a vida dela ali. Que ele leve ela ao arrependimento. E também que a gente tem que lembrar que ele era uma pessoa que estava envolvido com a vida de Marta, né? Não era alguém que apareceu do nada assim. Ele gastava tempo com essa pessoa. Então, acho que é uma coisa importante lembrar também na hora da gente exortar alguém, né? Que a gente tem que antes também ter uma construção assim de amizade, né? De realmente de amor, né? Em relação àquela pessoa. Bom, aí eu até Eu coloquei aqui um versículo de 1 Tessalonicenses 5, que fala sobre consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E, enfim, tem vários versículos que exortam a gente essa questão de nós suportarmos uns aos outros, né, e edificarmos uns aos outros, e acho que é uma coisa importante que a gente pode tirar também.
Muito bom. Eu coloquei também essa questão da exortação de Jesus, mas... você falou perfeitamente, então nem vou me adentrar muito nessa parte. Mas eu coloquei também sobre como Deus faz as pessoas com dons e talentos diferentes e com personalidades diferentes. E como esse versículo que você citou de Tessalonicenses, como a gente precisa aprender a caminhar junto, né? Sabendo lidar com as diferenças e sabendo que Deus usa todas essas pessoas diferentes para a sua obra, e que a gente sempre pode aprender com as pessoas alguma coisa. Então, por exemplo, naquele momento, Marta com certeza achou que ela estava completamente certa, 100% certa. E daí ela é confrontada com a irmã dela, que tinha uma personalidade diferente, mas que naquele momento estava sendo usada por Deus para ensinar algo para ela, que apesar dela estar com a intenção... no lugar certo, ela patinou ali em algum momento e ela precisava daquela lição que Jesus mostrou através dessa situação, né? Então, que Deus usa as pessoas também e que Deus nos dá personalidades diferentes. Essa foi uma coisa que eu achei interessante e que Jesus conhece nosso coração, né? Essa situação, ela só aconteceu dessa forma porque Jesus conhecia o coração de Marta, conhecia o coração de Maria e ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente tentar criar desculpas do porquê a gente está agindo de alguma forma, porque a gente está fazendo alguma coisa, porque Jesus sabe. Jesus sabe o momento que a gente se perde, no que a gente se perde, o que pega no nosso coração, o que a gente tem mais facilidade. Ele nos conhece, né? Realmente, a gente precisa gastar mais tempo conhecendo ele cada vez mais e confiando nele para nos exortar, porque ele nos conhece perfeitamente.
E a segunda pergunta, então, é com que pecados e tentações somos confrontados?
Nossa, com pecados e tentações. Eu acho que eu me vejo muito ali na proatividade e na questão de... na impulsividade. É isso. Eu me vejo muito na impulsividade, porque a impulsividade da Marta foi logo de limpar, organizar, fazer tudo. E eu me vejo muito nisso, muito impulsiva. Então, que muitas vezes passo, como que é aquele ditado, a carroça na frente dos bois, né? E eu sou muito comunicativa. Então, quando eu vejo, ai, por que que eu não fiquei de boca calada? Daí, muitas vezes, eu preciso ir lá e pedir desculpas para a pessoa, porque eu vi que eu fui muito impulsiva. E eu acho que aí teve uma impulsividade da Marta. E daí, na hora da cutucadinha ali, sabe? Eu acho que ela não quis afrontar Jesus, e sim... Maria, tipo, você vai ver como ele vai te chamar atenção. Você tá aí, ó, folgadona, ele vai te chamar atenção, você vai ver. E a roda virou, né? O jogo virou ali e não foi bem isso que aconteceu. Então, eu acho que muitas vezes eu me vejo no pecado, né? Assim, eu sei que de ser muito, muito enérgica e não precisava de tanto, se acalma. Seja um pouco Maria nesse quesito de respira, senta, escuta e não sai correndo aí como ladeira abaixo.
Muito bom.
Ah, muito legal isso que você falou. Realmente, ela parecia ser bem impulsiva, né? E uma coisa que eu coloquei foi o orgulho próprio, né? Então, como a gente comentou, ela partiu de uma boa intenção. O comportamento dela por si só não era errado, mas... ela começou a focar mais nela, né, e nas necessidades dela do que em Deus e nos outros, né? Ela não foi amorosa ali com Maria, né? Ela estava pensando tanto em si mesma que ela esqueceu, assim, de Maria também. Uma coisa até que ele comentou no capítulo, e isso com certeza acontece com nós também, que quando a gente faz isso, né, quando a gente começa, então, a focar mais em nós, esse orgulho próprio, enfim, a gente abre espaço para outros pecados, né, que é a ira, o ressentimento, a inveja, né, isso acontece muito, a gente com certeza passa muito por isso. Então é isso, né, a gente começa com ações externas que não são más por si só, com boas intenções, mas quando a gente começa a pensar que por causa dessa boa ação, a gente, na verdade, é melhor que o outro, ou que a gente merece mais que o outro, ou até mais, a gente merece mais de Deus por causa disso, então a gente passa a ser orgulhoso, né? E aí a gente pode cair em outros pecados, né? Então esse é o começo de vários outros pecados. Aqui no versículo até ele fala, né, na parte da gente então honrar o próximo acima de nós mesmos, ele cita vários versículos no próprio capítulo. Eu vou colocar aqui só o Romanos 12, 10, sobre a gente amar um ao outro com amor fraternal e dar honra ao outro mais do que a nós mesmos, né?
Legal. Sim. Uma coisa que eu coloquei aqui, que eu achei, foi uma coisa que me marcou bastante, assim, né, num pedaço específico do capítulo, é que ele coloca o seguinte: além disso, Marta estava errada em sua avaliação com relação a Maria. Ela achava que Maria estava sendo preguiçosa. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai. Romanos 14, 4. Aí ele coloca: será que Maria imaginava que ela, em vez de Cristo, era a verdadeira mestra de Maria? E aí eu fiquei pensando muito nessa parte, assim, trazendo para esse ponto de vista de pais, nós como mães aqui, muitas vezes, como a gente pode se perder na correção dos nossos filhos, como nós sendo os próprios mestres, né, e não educando eles como servos do Senhor. A gente está educando eles para o mestre, mas nos é confiada a missão, nós somos servos do Senhor e temos a responsabilidade disso, mas nós não somos os mestres, né? E como muitas vezes a gente quer controlar, as pessoas que estão na nossa casa, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos filhos, pelo nosso próprio fim, a gente se perde, né, nas exortações, nos conselhos ou no comportamento que a gente está exigindo. A gente até pode ter uma boa intenção no começo, que nem Marta, mas às vezes a gente acaba caindo para esse lado de do serviço no final ser para a gente, ser do jeito que a gente quer, e não no sentido do que a Bíblia especificamente pede ou que Deus especificamente espera daquela situação, né? E é muito fácil a gente se perder nisso, é uma tentação muito grande a gente se perder nesse caminho, né? Principalmente aqui porque Marta, ela estava numa posição de líder daquela casa, então ela estava comandando os irmãos dela para ajudar naquela situação. E eram irmãos, mas quando a gente se coloca nessa situação de pais, por exemplo, a gente pode perder muito a linha nisso, né? Se a gente não pede muita sabedoria para Deus e se lembra constantemente de que nós somos subgerentes. Nós somos chamados para criá-los, mas os filhos não são nossos, né? Eles são confiados a nós. Então, lembrar, né, que nós não somos os mestres, a gente está educando para o mestre.
Muito legal.
Perfeito. Bom, a última pergunta, então, é o que podemos aprender dessa história ainda hoje? Bom, a gente falou várias coisas já, mas se você quiser falar alguma coisa, Lidiane, que você tenha pensado.
Não, eu acho que a gente listou muitas coisas mesmo, e essa é uma história que sempre está, na nossa mente, que a gente aprendeu. Eu acho que a impressão que me dá voltando um pouco para Maria, né? Tenha calma, busque em primeiro lugar a Deus, o reino de Deus. A gente sabe disso, isso tá toda vez é colocado, mas aqui na minha casa, os afazeres, a rotina do dia a dia, assim, engole muito essa minha questão de parar e me dedicar no, na leitura. Então, novamente, pela sei lá quantas milésimas vezes eu já ouvi isso, me traz a memória, né? Me traz o ensinamento de que, em primeiro lugar, leia. Busque a Deus, alimente a sua fé, sabe? Antes de qualquer coisa, por mais que esteja abatido, por mais que já saiba, é o que eu quero para mim hoje, depois que a gente conversou um pouco sobre isso.
Perfeito.
Eu acho que essa realmente é o grande ponto, né, dessa história, essa questão da gente escolher a melhor parte, né? Que é uma coisa difícil realmente, né? Porque a nossa impulsividade, proatividade, enfim, pode fazer a gente se perder, né? E não ter esse equilíbrio, como a gente comentou aqui. Mas é algo que a gente realmente deve buscar diariamente, né? Realmente buscar conhecer a Deus de verdade. Não nos mergulharmos nos afazeres, nos nossos serviços, que são dignos realmente. São trabalhos dignos para Deus, mas que a gente perca o foco, né? Da eternidade, né? De quem nós somos, né, em Cristo. Outra coisa que eu pensei também, eu acho que a Rebeca já até comentou, só vou falar um pouquinho, que era a questão de que realmente nós somos diferentes, né, que o corpo de Cristo é formado por pessoas diferentes, e Paulo fala ainda em Romanos isso, né, que o corpo de Cristo tem vários membros e cada um tem uma função. A gente justamente se beneficia com isso, né? Então, Maria e Marta tinham fé genuína em Jesus, amavam Jesus, mas elas eram diferentes e, claro, com pecados também diferentes e, enfim, cada uma tem um forte aqui, até como a Lidiane comentou, né, dos próprios filhos dela, cada filho é diferente e a gente precisa realmente ver de que forma Deus nos direciona, né, no corpo dele, né, de que forma nós podemos ser usados para o serviço dele, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode levar aí para a nossa vida.
Sim, perfeito. Gostei muito do que vocês duas falaram. Me veio na cabeça uma coisa que ele fala no começo do capítulo, que a gente até comentou aqui, que a Bíblia considera essas mulheres como exemplos e elas têm uma característica constante com as outras mulheres que a gente estudou também no livro, que todas elas apontam para Cristo. Tudo o que desperta elogios a respeito delas era, de um modo ou de outro, centralizado em Cristo. E eu já tinha pensado em falar isso em uma resposta em algum dos outros capítulos e eu esqueci. E daí ele falou isso no começo do capítulo e eu falei assim, eu preciso falar isso aqui porque veio na minha memória de novo. O que eu acho que a gente pode levar para a nossa vida hoje também é se perguntar, fazer essa reflexão de quem estamos querendo glorificar no que estamos fazendo. É a nós mesmas, a gente quer o crédito para nós, a gente quer ser conhecida como uma boa mãe, como uma boa anfitriã pelas nossas boas obras, ou é para Cristo que isso está apontando? Os nossos discursos, a nossa vida, o que a gente compartilha, a forma com que a gente conversa e acolhe as pessoas, isso está apontando para Cristo? A gente está querendo realmente que a glória e o reconhecimento sejam para Ele? Ou a gente busca o nosso próprio reconhecimento no meio disso tudo, os nossos próprios minutos de fama no meio disso tudo. Eu acho que é uma reflexão muito importante da gente fazer hoje em dia, até por conta das redes sociais, e de todo mundo procurando a sua fama no meio disso e querendo que os seus discursos sejam escutados. E até tem uma expressão dos influencers de Cristo, né? Será que a gente realmente está querendo que Cristo seja o foco, que ele seja glorificado, ou a gente está se perdendo no meio do caminho? Então, acho muito legal essa reflexão de que o centro do que é bom em todas essas mulheres é que elas apontam para Cristo. E que a gente possa apontar para Cristo também tudo que a gente faz. Que tudo que a gente faz seja para glorificá-lo e não para nos glorificar em meio a isso, né?
E como é difícil isso, né? Eu vejo isso muitas vezes quando a gente está fazendo, né? E que a gente gosta e que a gente vê que ficou um bom trabalho. E Sim. As pessoas vêm falando, ai, parabéns, ficou lindo, não sei o quê. E a gente fica muitas vezes, obrigado, né? E como se confunde muito isso. É muito interessante colocar isso, que eu acho assim, ao mesmo tempo, a afirmação que a gente faz de que o tempo todo aquilo é feito para Deus, é uma forma de lembrar-nos de que não é para nos glorificar, e sim glorificar a Deus. Não é para valorizar o nosso dom, que esse dom veio de Deus. Mas que a gente precisa reforçar todas as vezes, quando eu estou indo para... Eu faço muitas coisas com balões, né? Que nem na Festa das Nações eu fiz, e muitas pessoas vieram e falaram, Lidia, ficou super legal. Nossa, você que fez. Nossa, ficou lindo. Obrigado, né? Assim, eu me dediquei mesmo para fazer, para deixar bonito, mas para deixar toda a festa bonita, para deixar todo o ambiente bonito, mas para glorificar a Deus. E eu acho que muitas e muitas vezes a gente precisa... encucar na nossa cabeça, para a gente não se perder e não nos culparmos por pensarmos desta forma, não nos culparmos, tipo assim, que algumas vezes a gente chega a pensar, nossa, ficou bonito mesmo, nossa, que legal, eu gostei. Não, eu posso gostar, eu posso me valorizar, mas me valorizar pensando que foi, eu me dediquei, dei o meu melhor para Deus. Então ficou bom mesmo, lógico, porque foi feito para Deus, eu me dediquei para isso, né? E não deixar que muitas vezes a gente também fique assim, nossa, é verdade. Nossa, não, é só uma tuta aí na sua cabeça que tudo que você faz para a glória de Deus. Aqui em casa a gente martela muito isso na cabeça das crianças, que até para pegar muitas vezes no pé deles, que de repente uma letra não ficou muito bonita no caderno, e a gente fala, mas esse está sendo o seu melhor, esse é para a glória de Deus, sabe? A gente pega muito no pé deles nesse sentido, assim, para inculcar mesmo, porque a vida, ela engole, né? Os afazeres, novamente, engolem não só a gente, mas como as crianças, e principalmente as redes sociais. Aqui em casa, eles não têm acesso a TikTok ou Instagram, né? Eles têm mais acesso, sim, a YouTube, mas não a... Com certeza no YouTube também tem muitos vídeos que eu acho assim, ai, a mamãe disse sim a tudo, lá naquele negócio, não me vem me pedir isso, eles me pedem de vez em quando, se for uma bala, umas coisas de menos de R$5, tudo bem, eu quero ver vocês acharem algo de R$5. Mas ainda que eu vejo que os vídeos que eles assistem ainda não ficam, tipo... eles não têm o olhar de que da vanglória, sabe assim? Tipo, ai, eu sou muito bonita, eu uso a roupa de marca, eu tenho... os X milhões de seguidores, eles já percebem. Eles falam, nossa, mas você viu que tal pessoa tem X milhões de seguidores? Então, também leva a isso, né? Mas eu acho que o inculcar que tudo que a gente faz para a glória de Deus.
E realmente, os balões da Festa das Nações ficaram muito bonitos. E eu acho que é muito legal esse ponto que você trouxe, porque a gente tem sim que fazer o trabalho que a gente está fazendo, pensando que tenha o melhor resultado, pensando em ficar algo bonito, de qualidade, bem feito, porque isso vai espelhar o nosso amor por Cristo e o nosso empenho em fazer coisas bem feitas como seguidores de Cristo, né?
Até porque também dando o nosso melhor, né? A gente serve de testemunho para as outras pessoas, né? Não cristãs também. De que né, tem algo de especial, de diferente, né? Por que, que né, essas pessoas estão se empenhando tanto para fazer isso, né? Ou pra, não só para fazer alguma coisa né, na igreja, mas a nossa vida como um todo, né? Isso com certeza justamente reflete Cristo em nós, né? E aí a glória é para Ele.
Muito engraçado que eu tenho vivido um pouco disso no meu trabalho. Trabalhar com criança... em escola, é muito, vamos falar assim, né? É parecido com o que a gente vencia em EBF, em escola dominical. Então, a gente se desdobra ali, a gente é quem decora, a gente é quem dá aula, a gente é que cuida das crianças, a gente que dá o lanche. Então, a gente está acostumado a fazer esse monte de coisa. E no trabalho, cuidando das crianças ali que eu estou cuidando, tem sido muito interessante que quase toda semana alguém vem e fala, nossa, Lidy, você se dedica muito. Nossa, Lidy, que legal. Algumas pessoas já vêm com outros olhos de, nossa, por que que você faz isso? Sabe? Mas é interessante porque eu me dedico porque tudo que eu faço para a glória de Deus, mesmo sendo no meu trabalho que não é da igreja. Né? E as pessoas ali têm se espantado, ainda mais porque eu tenho trabalhado com pessoas mais novas. Eu tenho 40 anos e a maioria ali tem de 30 para baixo. Então, eles muitas vezes é primeiro emprego, Ou não, tem gente que já trabalha lá há 8 anos, bastante tempo. Mas como é interessante isso, a gente vê que a gente não se dedica só no trabalho da igreja, a gente se dedica no nosso trabalho fora da igreja. E como toda vez que vocês estão comentando aí, eu vejo, nossa, como essa linha é tênue, né? Ela é muito sutil, porque se você... várias coisas que nós pontuamos aqui. Se a gente faz demais e não pode se vangloriar, e sim... para a glória de Deus, né? Tipo, no nosso ego, não aumentar o nosso ego e sim colocar Deus em primeiro lugar, ou umas outros itens aí que a gente foi falando que agora eu não vou conseguir listar, como que parece que muito, tipo, bobeou, você cai pro lado errado, né?
Sim. Vigiar constantemente, mas sabendo que não é pelas nossas forças, assim, a gente vai cair, né? Mas...
Ah, sim.
Né? Deus que vai sustentando a gente, mas com certeza, difícil estar 100% com o coração no lugar certo, né? Mas, enfim, Deus que vai ajudando a gente, né? Mas é tênue mesmo, a linha. É esse equilíbrio, né? Para finalizar, Lidiane, a gente queria pedir uma oração sua, então.
Sim, com certeza. Bom, pessoal, então vamos orar, né? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que nós tivemos aqui. Um momento de muita bênção, Senhor, que esse podcast possa ser ouvido por muitas pessoas e que o Espírito Santo possa usar aqui a nossa voz para tocar o coração de cada uma, Senhor. Obrigado pela vida das meninas, da Rebeca e da Rebeca, Senhor. Obrigado porque elas têm feito um trabalho tão lindo, dedicado, Senhor, dedicado a Ti. Que o Senhor possa abençoar os lares delas, Senhor. Nós temos visto como o Senhor tem enchido de alegria esses lares através da vinda desses bebês, as crianças que já têm, né, que o Senhor já as abençoou, mas sabemos que tem uns bebês a caminho aí. Obrigado por isso, Senhor, que nós sabemos que isso é bênção e graça que vem de Ti, ó Pai. Põe os Teus anjos ao redor da casa delas, ó Pai, que os anjos possam proteger, acompanhar. Nós sabemos que muitas vezes temos desafios nesses ministérios que envolvem a Ti, mas que os anjos estejam acampados ao redor dos lares dela, ó Pai. Cuide, abençoe, dirija os passos dela como esposas, como mães, ó Pai, e como servas de Ti, ó Pai. Aprendemos tantas coisas aqui hoje e que nós possamos colocar em prática, usufruir de tudo isso que nós temos aprendido através desses podcasts, ó Pai. Direciona os nossos passos, nos guie, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.
Amém.
Amém. Muito obrigada, Lidiane, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. A gente ficou muito feliz de ter você aqui com a gente, representando também as Mães Cristãs, que é um projeto tão legal e tão maravilhoso. Foi muito bom esse tempo de estudo e aprendizado com você.
Ah, que bom, e que eu possa ter engrandecido aí o podcast, assim como vocês embelezam tão bem e são guiadas por Deus aí nesse projeto, tem sido muito legal escutar cada podcast, aí eu vou vendo algumas carinhas que eu já conheço, falo, ai, que legal, e me animo toda em escutar.
Ah, muito obrigada, viu, Lidiane, foi muito bom mesmo, e deu pra gente aprender bastante juntas. Bom, é isso então, e até o próximo episódio.
Até o próximo episódio. E se você gostou desse episódio e conhece alguém que você acha que possa gostar também, compartilhe. Mande esse episódio para uma mulher querida ao seu redor para que cada vez mais pessoas possam ouvir os episódios e serem abençoadas.